Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o engenheiro eletricista e diretor do Instituto Ilumina, Roberto D'Araújo. Roberto D'Araújo, bom dia.
Bom dia, Anderson. É um prazer participar do programa.
Roberto, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Roberto, nós conversamos com você aqui pouco tempo atrás a respeito desse caos energético que temos no país e parece que nesses 2 meses o cenário ficou ainda pior. O governo federal não encontra uma solução para essa escassez de energia provocada primeiro pela irresponsabilidade dos próprios gestores, que não ampliaram a nossa matriz energética de maneira efetiva, e também pela falta de chuvas no nosso país. O nível dos reservatórios, Roberto, está cada vez mais baixo e o governo estabelece como solução o aumento da tarifa. Como é que você tem observado, Roberto, a reação da gestão Bolsonaro a essa crise energética nesse momento?
Anderson, respondendo à sua primeira pergunta, é importante a gente chamar a atenção do seguinte: essa palavra escassez hídrica é um pouco exagerada. Sabe por quê? Porque no histórico de afluências desses mesmos rios, se você pegar o dado da afluência da década de 50 e calcular o quanto seria a geração, seria até um pouquinho menor do que essa coisa que eles apelidaram de escassez hídrica. Portanto, nós tínhamos que adotar soluções muito mais estruturais, né? Infelizmente, eu não apoio nem um pouco o que foi feito em 2001, mas seria uma coisa parecida, né? Estabelecer metas e talvez até multas. Agora, é preciso entender o seguinte: o que fez com que os reservatórios se esvaziassem não foi apenas São Pedro. Os reservatórios vêm se esvaziando desde 2014. É uma caixa d'água que agora perceberam que está vazia, mas ela vem se esvaziando desde 2014.
O que chama a atenção, Roberto, é que o governo só coloca como alternativas o aumento da bandeira tarifária de energia no país e uma espécie de bônus aos brasileiros que conseguirem economizar até 20% no consumo, de 50 centavos a cada quilowatt-hora que ultrapassar 10% de redução entre os meses de setembro e dezembro. Só que esse bônus será custeado pelos próprios consumidores, Roberto, através do encargo de serviços do sistema, o ESS. Uma obrigação que é cobrada nas contas de luz. É o que resta, Roberto. Mesmo nesse momento emergencial, não há outra possibilidade que não aumentar ainda mais o consumo de energia para os brasileiros, que já sofrem enormemente com essa crise econômica que está colocada.
Anderson, essa bandeira tarifária é um sobrecusto sobre a tarifa, né? É engraçado chamar esse nome uma coisa diferente, sem ser tarifa, mas no fundo é tarifa. Para você ter uma ideia, essa tarifa, essa bandeira tarifária chamada de escassez hídrica, ela é 24% da sua tarifa. Essa mania de que a gente tem de, quer dizer, que o governo tem de chamar de reais por 100 quilowatt-hora, isso não, ninguém usa isso no mundo, né? A gente usa ou quilowatt-hora ou megawatt-hora. Se você botar como megawatt-hora, seriam R$ 142 por megawatt-hora. O que que é isso? Vou comparar, por exemplo. Sabe quanto é que foi o leilão de energia de Belo Monte, atualizados para preços de hoje? R$ 90 por megawatt-hora. Por exemplo, um leilão médio de uma usina eólica, R$ 120 por megawatt-hora. Um leilão das usinas solares, o último foi por R$ 98 por megawatt-hora. Portanto, na tarifa chamada, na tarifa não, desculpe, bandeira, escassez hídrica, nós estamos pagando o preço do megawatt-hora de uma usina nova. De uma usina nova. Portanto, isso mostra que, no fundo, no fundo, estão nos cobrando uma usina que deveria existir. É por isso é que os reservatórios estão vazios, não houve investimento suficiente.
O ministro de Minas e Energia, Roberto, o general Bento Albuquerque, fez um pronunciamento em rede nacional na última terça-feira, falando justamente a respeito dessas iniciativas do governo para tentar reduzir os efeitos da crise energética, esse reajuste na bandeira tarifária com a criação de uma nova faixa chamada de escassez hídrica, com a cobrança extra de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos, e que deve permanecer nas contas até abril do ano que vem, para cobrir os custos das termoelétricas e o programa de incentivo para a economia de luz. Eu queria uma análise sua justamente para essa escolha de um militar comandando uma pasta tão importante e estratégica para o nosso país, Roberto. O general Bento Albuquerque é a pessoa mais indicada para estar à frente das ações durante a maior crise energética da história.
Bom, Anderson, eu sem saber, eu já te respondi uma parte na pergunta anterior. Evidentemente, Anderson, o que nós estamos assistindo no Brasil é um desmonte das instituições, né? Um desmonte do planejamento. Você sabe que o setor elétrico hoje é comandado por quatro instituições: a ANEEL, a Câmara de Comercialização de Energia, a Empresa de Planejamento Energético e o Operador Nacional do Sistema. Antes de 95, que é onde começou esse modelo de mercado, onde tudo é fragmentado, né, as responsabilidades são fragmentadas, era a Eletrobras. Então, por exemplo, a coordenação entre planejamento e operação era dentro da Eletrobras. E a Eletrobras fazia isso conversando com todas as empresas. Nós, na realidade, estamos sofrendo um modelo de que mimetiza, imita um modelo de base térmica e que exigiu, por questões de necessidades dessa visão mercantil, dessa fragmentação. Então você tem critérios que às vezes são chocantes entre o ONS e o planejamento. E fora disso, o planejamento não é mais determinativo, né? Quando você diz que tem uma usina que deveria ter sido construída no ano tal, que devia ter funcionado no ano tal, ele é apenas indicativo. Então o setor privado simplesmente não aceita e preferiu investir em muitas térmicas. Nós quadruplicamos a potência de térmicas de derivados de petróleo, né, que são muito caras. E por isso que elas acabam esvaziando o reservatório, porque o operador nacional do sistema prefere não usá-las, porque elas são caras. Ele está correto, o operador nacional do sistema está correto. E ele vai adiando, até que o momento que ele tem que usar. E é o que aconteceu agora, porque não há investimentos para fazer com que os reservatórios sejam preservados.
A grande questão, Roberto, é que nós estamos às vésperas do verão, estação do ano em que o consumo de energia aumenta consideravelmente por conta do calor. Há riscos de nós termos um apagão durante a estação mais quente do ano no país, Roberto?
Anderson, vai. Evidentemente que nós vamos ter risco de apagão. Por quê? Porque os reservatórios estão reduzindo o volume e se reduz a altura da queda sobre as turbinas. Quando você reduz a queda da água, né, a altura da água, o peso da água sobre as turbinas, elas perdem potência. Se elas perdem potência, as usinas não conseguem gerar a energia naquele momento de maior consumo. Então pode ocorrer que haja uma queda de frequência, porque quando você perde potência, você não consegue gerar uns 60 Hz e aí o sistema se autodesliga. Então a gente pode ter apagões. Apagões que possam demorar 1 hora, 2 horas. Além disso, tem que lembrar o seguinte: o Brasil é campeão de raios. Então, ainda temos os problemas que podem ocorrer raios durante o verão, que podem acabar atingindo uma linha, apesar delas terem para-raio. Então, nós caminhamos para os apagões e o apagão é apenas uma porta de entrada para um racionamento.
Por falar nisso, Roberto, o Jair Bolsonaro acabou revogando o horário de verão no país desde que assumiu o governo, uma medida que ocasionava alguma economia de energia. Seria uma alternativa adiantar os relógios em 1 hora nos próximos meses na intenção de contornar a crise ou ao menos reduzir os seus efeitos? Qual seria o impacto do retorno do horário de verão no consumo, Roberto?
Anderson, o horário de verão, até eu sempre fui contra o horário de verão, pelo seguinte, porque na realidade a ponta do sistema, o momento de maior consumo no verão, ele se desloca de 7 horas, que é o pessoal, como dizer, com as pessoas voltam para casa e as indústrias param de funcionar, ele se desloca por volta das 3. Por quê? Porque o verão no Brasil, a gente está notando isso no comportamento da carga, o calor é que prevalece. Então, digamos, às 3 horas da tarde, os ar-condicionados estão todos funcionando a toda altura e você tem uma ponta lá de. Agora, com esse problema de que nós estamos com pouca água, num sistema que depende de 63% das hidráulicas, pode ser que agora o horário de verão ajudasse, porque por deslocar um pouquinho o consumo dos consumidores, você não tem a coincidência de consumo de residencial com industrial e assim por diante. Eu não vejo uma solução muito viável sem essa mudança do regime de consumo das indústrias, porque essa história de desligar a lâmpada, meu Deus do céu, eu não sabia fazer conta, né? Nosso consumo residencial é muito pequeno em relação ao consumo das indústrias. Agora, as indústrias, elas vão ter um impacto. Evidentemente que se elas forem obrigadas a produzir de madrugada, elas vão querer serem ressarcidas. E isso pode diminuir o nosso risco, essa redução delas no momento da ponta, mas vai aumentar nossas contas de luz, porque evidentemente quem vai pagar somos nós. Então, o Brasil vai, com certeza, não sei se eu já contei isso para vocês, né, que nós somos os vice-campeões de tarifa do mundo, calculado pela Agência Internacional de Energia, que faz da maneira correta, que compara o preço do quilowatt-hora em cada país com outros produtos e serviços, e nós só perdemos da Alemanha. Isso é um dado que eles fizeram, é um trabalho extenso, um trabalho que eles fizeram com os dados do Brasil de 2018. Então, veja, 2019, 2020 e agora 2021, com certeza nós vamos ultrapassar a Alemanha, ou seja, vamos nos vingar de uma maneira meio estranha daqueles 7-1 dos alemães. Vamos ultrapassar a Alemanha. E veja, não adianta dizer que é imposto. A Alemanha cobra mais imposto que o Brasil, a Dinamarca cobra mais imposto que o Brasil, Portugal cobra mais imposto que o Brasil, a Áustria cobra mais imposto que o Brasil. Não estou dizendo que o imposto do Brasil é baixo, não é isso. Estou dizendo que a desculpa de que é o imposto que faz a tarifa ser alta não é verdade. Na verdade, nós estamos pagando uma energia cara porque nós não seguimos um planejamento razoável para o nosso sistema.
Agora, Roberto, o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, disse na terça-feira que há um déficit de arrecadação no setor de energia no país na casa dos 5 bilhões de reais. Essa informação está correta? Há todo esse rombo, Roberto? E por que ele se dá? É por conta da necessidade de utilização das usinas termoelétricas?
Esse caso das termoelétricas é uma coisa que os consumidores não conseguem entender. Você se lembra do racionamento de 2001? Evidentemente que os sinais já estavam dados lá desde 1997, 98. Bom, por que que aconteceu aquele plano prioritário de termoelétricas? Porque quando o governo Fernando Henrique anunciou a venda das usinas da Eletrobras, evidentemente o capital, você disse, opa, não vamos construir nada, vamos esperar porque a Eletrobras vai ser vendida, nós vamos comprar usinas prontas, funcionando, no dia seguinte que a gente comprar, a gente já está faturando. Eles estão errados? Não, quem está errado somos nós. Nós não sabemos privatizar. Não estou defendendo privatização, estou dizendo que quando você privatiza um ativo construído pelo Estado, pronto e funcionando, você tem que exigir do comprador que ele amplie o investimento. Você compra a usina de Furnas, mas você vai ter que construir uma outra usina em outro lugar, ou, por exemplo, tem que expandir essas linhas de transmissão, ou você tem que construir eólicas, alguma coisa que esteja assinada num contrato. Se o investidor que comprou a usina de Furnas não cumprir, ele perde a concessão imediatamente. Isso é que é o é, tentar privatizar mantendo o interesse público. Bom, o que que aconteceu? Quando você percebeu que os investidores, apesar de já ter sido criado a figura do produtor independente, que se livra dessa visão do serviço público, não investiu em nada, criou-se o programa prioritário de termoelétricos. Então, naquela época, se contratou por volta de 14 mil megawatts, 14 gigawatts, é como se fosse uma usina de Itaipu de térmicas. Você consegue térmica barata assim, com estalar do dedo? Não. Então, foram contratadas muitas térmicas a carvão, muitas térmicas a gás mais caras, contratadas muito térmica a óleo diesel, óleo combustível. Bom, e aí nós seguimos em frente, onde no racionamento o consumo caiu, e se você olhar os dados, você vai ver que essas térmicas contratadas lá perto do racionamento, elas não funcionaram depois do racionamento. Por quê? Porque o consumo caiu e, portanto, elas passaram a ser praticamente inúteis. Só que no Brasil, quando uma usina térmica ela é contratada com uma espécie de seguro, acha que ela fica sem receber nada? Não, ela recebe dinheiro, ela pode vender a energia que ela tem direito e que, na realidade, é gerada pelas hidrelétricas. Bom, aí você teve um período onde o mercado livre, né, que é essa parte do mercado que começou lá com menos de 1% da carga e hoje é por volta de 30%, reparem, é lamentável dizer isso, mas quem plantou o mercado livre foi o governo Lula. Em 2012 ele já era por volta de 30%. E se você olhar os preços que foram praticados no Mercado Livre, foram muito baixos. Por quê? Porque sobrou energia em função da queda do consumo no racionamento, porque ocorreram 3 anos de grandes chuvas, 2009, 2010 e 2011. Bom, e aí o Mercado Livre se acostumou com o seguinte: para que que eu vou investir usina? Porque se eu posso comprar energia a preço baixo. O preço médio, mais ou menos, desse Mercado Livre, por volta de R$ 60 por megawatt-hora. Enquanto nós pagávamos 320, 340 no residencial, eles pagavam 60. Bom, e aí o que acontece? Outra vez se percebe que a garantia estava ameaçada, porque você não já tinha, já começou a usar as térmicas, né, e estava precisando de mais investimento. Aí, em 2008, mais uma vez se faz um leilão genérico, oferecendo pouquíssimas hidráulicas e aberto para quem quisesse investir em outras coisas. Resultado: 10 mil megawatts de térmicas, sendo que muitas delas óleo combustível e óleo diesel, coisa que nenhum país no mundo está ampliando a sua capacidade de geração de energia elétrica a partir de óleo diesel, né? Mas o Brasil fez isso. Bom, e aí se liga as térmicas, né? A partir de 2013, elas ficam ligadas quase que 2 anos no máximo, mas mesmo assim, com falta de investimento, você não consegue recuperar os reservatórios, porque evidentemente que houve uma redução das afluências, e a gente deve entender por quê, né? Porque temos também o desmatamento. Não sou especialista nisso, mas todo mundo me parece que está agora mais convencido de que o desmatamento tem a ver com os tais rios voadores que afetam as afluências dos rios do Sudeste. Bom, e aí você começa a chegar num ponto onde você tem que, o ONS tem que fica obrigado a usar térmicos que custam mais de R$ 1.000 por megawatt-hora. Ele não pode fazer isso da cabeça dele. Ele tem parâmetros fixados de acordo com o mercado, de acordo com os agentes. O ONS não é uma empresa pública, é uma empresa mista, né? Ali tem a presença de setores privados, tem comercializadores. Então, ele aí é obrigado a usar essas térmicas. Só que, justamente por não ter uma justificativa, ele no período úmido começa a desligar algumas térmicas caras. E aí, evidentemente, quem gera no lugar dessas térmicas caras são os reservatórios. E aí começa o esvaziamento lá, a partir de 2016, começa o esvaziamento. Então, o que a gente precisa convencer é o seguinte: há um discurso dos favoráveis às térmicas, de que as térmicas são o seguro, são a salvação das hidrelétricas. Não, isso não é verdade no sistema brasileiro. Quando você tem água, você prefere não usar a térmica. Graças a Deus o operador faz isso. Então, no Brasil, você pode dizer que térmica cara esvazia reservatório. Foi isso que aconteceu. Nós usamos muitas térmicas caras, nós tínhamos como oferta muitas térmicas caras que não poderiam ser usadas e por isso nós usamos a água no lugar delas. Portanto, é mais uma evidência de que São Pedro não tem culpa.
A grande pergunta que fica é a seguinte, Roberto: por que não se incentiva a geração de energias renováveis a partir de uma nova matriz que não a hidrelétrica? Por que o Brasil não aproveita de maneira eficiente a geração fotovoltaica e eólica, já que somos privilegiados pela nossa localização geográfica?
Pois é, né, Anderson? É um país com tantos rios, tanto sol, tanto vento, tanto litoral, tanto petróleo e nessa situação dramática. E aí a gente às vezes vê assim uns gritos de triunfo, assim como se o Brasil tivesse já investido o suficiente em eólicas, né? Olha só, claro que o Nordeste hoje em dia tá com eólicas, né? Quem está salvando um pouco o Brasil é o Nordeste, por incrível que pareça, né? O Rio São Francisco está com afluências baixas, mas as eólicas do Nordeste, que tem um vento constante, e talvez seja o melhor lugar, talvez, do planeta que tenha para se ter eólicas, ele está gerando mais do que a carga do Nordeste ele pode exportar. Repara só, o Nordeste hoje está exportando energia para o Norte e para o Sudeste. Eu, que sou engenheiro velho, me formei em 1970, eu jamais podia imaginar que um dia essa área seca do Brasil ia exportar energia. Mas essa é a verdade. Então, essas novidades da eólica e da solar, apesar de haver o Brasil está investindo em solar, o Brasil é o 34º país em capacidade de energia eólica em relação ao total. Para você ter uma ideia, a Austrália, não, desculpe, a Dinamarca, ela já tem mais de 30%. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela tem mais de. Exatamente. A eólica na Dinamarca é 56% da capacidade instalada. O que a Dinamarca fez? Ela cobrou um imposto altíssimo sobre a energia elétrica. E ela usou esse imposto carimbado, né, não pode usar para outra coisa, para desenvolver um parque eólico. Então, a Dinamarca hoje é a líder da proporção de eólicas dentro da sua matriz. O Brasil tem hoje 9,6% da sua potência em eólicas. Ou seja, nós estamos lá, no, não tô, dá para ver aqui, mas por volta de uns 35º lugar. No sol é pior, porque no sol nós estamos na rabeira mesmo, chega a 2%. O campeão é a Austrália, com mais de 10% de geração solar. Ali perto, segundo, terceiro lugar, imagina você, Alemanha. E no Brasil, nós acabamos de aprovar na Câmara um projeto de lei, né, que, se for aprovado no Senado, é um desincentivo a quem tem a possibilidade de botar um telhado solar. Por quê? Você vai pagar pelo uso da rede. Olha que doideira, né? Porque se você bota um telhado solar, evidentemente, precisa ter um telhado muito grande para ele poder gerar o que consome uma geladeira, uma máquina de lavar, um forno micro-ondas, um aspirador. Não precisa ser milionário. Basta ter alguns eletrodomésticos que consomem energia. O telhado que você vai botar, ele vai atender uma parte do que você consome. Ou seja, você vai para o sistema, você vai estar consumindo menos. Tá? E às vezes, quando o sol está no pico, não tem uma nuvem no céu, pode ser que você não esteja consumindo tudo e você exporta essa energia. Bom, para quem que você acha que vai essa energia? Ela vai por acaso, ela vai passear, ou essas correntes vai passeando pela rede de distribuição, vai até a transmissão, vai até Itaipu e volta? Claro que não. Você exporta uma corrente que é consumida pelo vizinho. Então, na realidade, se você for olhar em termos de um prédio, por exemplo, a corrente exportada por quem tem telhado solar, ela não sai do circuito do prédio, 220 volts. Portanto, não há uso de rede. Claro, quem usa a rede de solares? Uma usina solar isolada no meio do mato, ela tem que pagar a transmissão, tá certo? Pode ser que um centro comercial, não dá para a gente saber, teria que fazer umas contas. O que é importante era que não houve nenhuma diferenciação entre a quantidade de energia solar produzida por alguém que investe numa usina, né, investe numa usininha, diminui seu consumo para o sistema e vai ser taxado como se fosse uma usina no meio do mato. Sabe, é de uma ignorância, isso é feito agora. Então, essa lei, ela foi feita agora, justamente quando você está na crise hídrica. Ou seja, parece que esses caras, os assessores deles, parece que eles estão em outro país, né? Onde está sobrando energia, os rios estão caudalosos, tem vento à beça, está sobrando energia, não tem nem para quem vender. Então, vamos taxar o sol. Quer dizer, é um negócio assim impressionante, sabe? O que mostra é o seguinte: a nossa crise é muito séria. Porque ela é muito baseada na desinformação. A nossa mídia, ela bloqueia alguns assuntos. Então, toda vez que eu já fiz vários artigos em jornal, às vezes falei em rádio, em televisão, quando você diz que não houve investimento do setor privado, isso geralmente é editado e é cortado. Por quê? Porque, na realidade, o que o Paulo Guedes está tentando quando convencer os desinformados é que o setor privado vai salvar o Brasil. O que não é verdade. Basta você olhar os dados. Só para você ter uma ideia. Só 8,5% das nossas hidráulicas foram construídas pelo setor privado. Construídas desde o início. O que que é o resto? O resto ou foi construído em parceria com o setor estatal, como é o caso das parcerias com a Eletrobras, que são quase 17 mil megawatts, né? Teles Pires, Belo Monte, Três Irmãos, Santo Antônio, Giral. Olha, gente, essas usinas são privadas. A Eletrobras ofereceu parceria, ela tem 49%. Portanto, o Brasil, veja como é que não sabemos privatizar, né? Nós, a Eletrobras assume vários custos administrativos e questões ambientais, passa a ser minoritária, e uma usina como essas usinas, que muita gente pensa que é estatal, são de controle privado. E as outras usinas que estão na mão privada foram compradas prontas. Então, na realidade, nós temos uma amostra de que não é possível se confiar totalmente no setor privado para expandir o sistema. Na realidade, nós precisamos, mais ou menos, de 1.500 megawatts médios por ano a mais. Cada ano você tem que botar mais 1.500 megawatts médios. O que é 1.500 megawatts médios? São quase que duas usinas como Itumbiara, por exemplo, que tem 2 mil megawatts. Você tem que botar duas usinas novas ou vários parques eólicos para você atender o crescimento do consumo. Mesmo agora, com essa crise, você está com a carga crescendo. Então, não está crescendo como antes, mas está crescendo. Então, nós temos que quebrar essa barreira e explicar que, na realidade, o Brasil não pode ser o bicho estranho do mundo. Nenhum país de base hidrelétrica, Canadá, China, Noruega, Rússia, Suécia, Índia, privatizou suas empresas públicas. Ninguém de sã consciência, acha que é um bom negócio você privatizar usinas que dependem de lagos, rios, elas podem fazer outros usos da água, né? E são questões públicas. O setor privado não vai querer fazer isso. Ele nunca vai querer, sozinho, sem a ajuda do Estado, enfrentar a construção de uma usina hidrelétrica pelo impacto que ela causa numa região. Infelizmente, nossa crise é profunda, é profunda. A sociedade está super mal informada e incapaz de decidir quais são os caminhos que a gente vai tomar.
Roberto D'Araújo, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e te deixar também meu forte abraço.
Anderson, obrigado pela oportunidade. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas aí que muitas pessoas têm.
Conversamos aqui com o um engenheiro eletricista e diretor do Instituto Ilumina, Roberto D'Araújo. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.